Filodifusão.
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 Fragmentos de ideias em tempos de isolamento.
Antigamente, o termo sofistés era sinônimo de sofós e se referia a um homem esperto, conhecedor de técnicas particulares, dotado de uma ampla cultura. A palavra grega sofós costuma ser traduzida por sábio. Em primeiro lugar, denota perícia, ter determinada capacidade. Um construtor de escudos em Homero tem certa sabedoria. Logo, é um sábio. Um cocheiro, um piloto de navio, um escultor, são sofói. Sábio, do ponto de vista arcaico, ainda significa perito. O conceito de logos é decisivo dentro do ambiente da filosofia grega. Podemos dizer que os gregos fundam este conceito. Logos quer dizer lei. Quer dizer uma racionalidade que dê conta de todos os aspectos da realidade. E se existe uma lei para todos os aspectos da realidade, ocorrerá também uma no desenvolvimento da história da filosofia. Os sofistas são os atores de uma nova fase. Esta nova fase, no entanto, possui uma ligação lógica com a fase precedente, a dos pré-socráticos. É como se pudéssemos montar o seguinte esquema. Os pré-socráticos apresentam uma tese. Esta diz respeito ao objeto, ou seja, ao mundo e à natureza. Os sofistas apresentam um segundo momento. Uma antítese. Um segundo momento que tratará do sujeito, ou seja, do homem. Tratará do mundo humano. Do mundo da política, da sociedade, da economia, da moral. Da metade do 5º século até o final do 4º século, Atenas é o centro da cultura grega. A democracia tornou possível a participação do cidadão na vida institucional. A preeminência da palavra fez com que a oratória fosse o principal instrumento de sucesso. Sobre isso, Hegel nos diz: na Constituição Democrática, proporciona-se, em geral, maior espaço para o desenvolvimento de grandes personalidades políticas, pois tal Constituição não só aceita os indivíduos, como os desafia a fazer valer o seu talento. Entretanto, o indivíduo só pode se impor quando ele sabe satisfazer o espírito e a opinião. Surge neste contexto os sofistas. Nomes como Protágoras, Gorgias, Pródico, Hípias, Crítias, Antifonte, Trasímaco, Cálicles, Polo, exerciam a profissão de sábios e ensinavam a pagamento. Seus ensinamentos não eram somente de caráter teorético, mas sobretudo práticos. É razoável pensarmos que os sofistas espelhavam-se em um ideal de sabedoria aos moldes do modelo antigo, épico. Qual seja, a ideia de tornar os homens hábeis em seus afazeres, em termos de técnica. Ocorre que os sofistas possuíam algumas características que se tornaram preocupantes para a cultura ateniense. Eram profissionalmente intelectuais. Cobram pelo ensinamento e eram estrangeiros. Não só pretendiam dar instruções no que em Atenas se pensava ser para as pessoas uma espécie de segunda natureza sobre a política, mas eles mesmos nem eram líderes atenienses, nem mesmo cidadãos. Eram estrangeiros, provincianos. Estas eram efetivamente as grandes acusações contra eles. Transformando o saber em mercadoria, eram uma espécie de artesãos do conhecimento. Esses aspectos os colocaram numa posição de total desvalorização social e moral. Numa cultura ateniense que até Platão, o principal sujeito dessas acusações, era fundamentalmente aristocrática. Sobre esse aspecto, o próprio Platão nos diz: creio que, em primeiro lugar, nós descobrimos ser ele um caçador interesseiro de jovens ricos. Em segundo lugar, um negociante por atacado das ciências relativas à alma. Em seu terceiro aspecto, e com relação às mesmas ciências, não se revelou ele um varejista? Sim. E o quarto personagem que ele nos revelou foi o de um produtor e vendedor destas mesmas ciências. Quanto ao seu quinto papel, eu mesmo procurarei lembrá-lo. Na realidade, filiava-se a ele a arte da luta, como uma espécie de atleta do discurso. No seu sexto aspecto, nós concordamos em reconhecê-lo, dizendo que é ele quem purifica as almas, as opiniões, que são um obstáculo para as ciências. Segundo Platão, com os sofistas, ocorria uma espécie de prostituição da cultura. Todavia, suas reflexões estavam longe de serem ignoradas. Pelo contrário, eram profundamente apreciadas e eram necessárias, porque as dimensões políticas e democráticas da vida social de Atenas daquela segunda metade do século V pedia uma grande transformação com relação às tradicionais formas de educação. Aqui podemos dizer, acredito sem exageros, que a sofística é o primeiro movimento iluminista da história. Estamos diante de algo peculiar da cultura grega. Podemos fazer um exemplo. A cultura indiana possui uma filosofia impressionante, uma metafísica de grande rigor lógico, de grande fantasia. Mas na cultura indiana não ocorre e nunca ocorreu um fenômeno como o iluminismo. Naquela cultura oriental, não ocorre uma tentativa de pôr em dúvida os valores da sociedade com base a argumentos racionais. Eis aí a peculiaridade. Este é o valor máximo do movimento sofístico. Os sofistas nos mostram um passo necessário para a humanidade. Primeiramente, devemos estar dispostos a colocar em dúvida nossas convicções. Convicções embasadas na tradição, na autoridade, por exemplo. Se isso não fizermos, evidentemente não teríamos a capacidade de estabelecer progressos. Em segundo lugar, o que poderíamos notar como resultado enorme do movimento sofístico é que, se a crítica à moral tradicional não for capaz de desenvolver de maneira construtiva novos valores, então o resultado do iluminismo é o niilismo, ou seja, a negação de todos os valores.
Filodifusão.
Fragmentos de ideias em tempos de isolamento.